no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, multilateralismo.
União Europeia aprova acordo de livre comércio com o Mercosul.
Após décadas de negociação, o tratado vai criar uma das maiores áreas comerciais do mundo, com mais de 700 milhões de pessoas.
Presidente Lula destaca que parceria é vitória do diálogo e vai trazer benefícios para países dos dois blocos. Graziele Bezerra.
No Brasil, o acordo será positivo, principalmente para o agronegócio e empresas exportadoras. Eu volto já com mais informações ao vivo.
E ainda a economia.
Inflação de 2025 ficou em 4,26%, dentro do limite da meta e abaixo do ano anterior. Pablo Mundim.
Um dos principais alívios veio do grupo da alimentação, com destaque para os preços do arroz e do leite.
Você vai ouvir também benefício aos bons motoristas.
A partir de agora, condutores sem multas terão a Carteira Nacional de Habilitação renovada automaticamente, sem taxas ou novos exames. Alisson Machado.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a medida que beneficiou imediatamente 370 mil motoristas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Conselho da União Europeia decidiu hoje pela aprovação da assinatura do Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia.
O acordo vai integrar dois dos maiores blocos econômicos do mundo.
Este vai ser o maior acordo comercial negociado pelo Mercosul e um dos maiores dentre aqueles pactuados pelos europeus.
E para falar sobre essa parceria entre os dois blocos de países, recebemos ao vivo aqui no estúdio da Voz a repórter Graziela Bezerra. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite, Mariana.
Grazi, vamos começar explicando para a nossa audiência o que é o acordo entre Mercosul e União Europeia.
Bom, vamos lá. Luciano, depois de protestos e também dos setores, né, agrícolas, principalmente na Itália, França, Bélgica e também a Polônia, os estados que compõem o bloco europeu decidiram apoiar a assinatura do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul e, por fim, então, há uma negociação que já dura 26 anos. Esse acordo ele vai integrar dois blocos econômicos grandes, que reúnem 720 milhões de pessoas e um PIB, um produto interno bruto de mais de 22 trilhões de dólares. O presidente Lula se manifestou pelas redes sociais, afirmou que em um cenário internacional de crescente protecionismo, unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico com benefícios para os dois blocos. E agora de tarde, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, falou sobre o empenho do Brasil para a conclusão das negociações, inclusive se empenhando aí em atender às exigências europeias sobre desmatamento e preservação ambiental. Alckmin também ressaltou os benefícios do acordo para o setor exportador brasileiro.
Dos 27 estados brasileiros, 22 estados, a União Europeia foi o primeiro ou o segundo parceiro destino da exportação brasileira. 30% dos exportadores brasileiros exportam para a União Europeia, dá quase 9 mil empresas. E as empresas exportadoras empregam mais de 3 milhões de trabalhadores.
Grazi, a gente sabe que o acordo é muito amplo, mas eu queria que você falasse para a gente um pouco, então, dos impactos dele para as exportações brasileiras.
Vamos lá, que são impactos positivos. Mariana, segundo a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção e Exportações, vai haver uma redução imediata, né, de tarifas para máquinas, equipamentos também de transporte, como motores, geradores para energia elétrica, motores de pistão e aviões. E também vai ter uma redução gradativa até zerar, né, das tarifas sobre diversas commodities que são matérias-primas básicas muito exportadas pelo Brasil. E além delas, destacam-se como principais produtos brasileiros exportados em 2025, aí as carnes de aves, carne bovina e também o etanol. Para o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, a combinação entre países do Mercosul com economias tropicais e complementares e uma das regiões com o maior poder de consumo do mundo cria aí um cenário extremamente positivo.
O comércio entre o Brasil, pensando só o Brasil, com a União Europeia, pensando na União Europeia como uma ação conjunta, é perto de 100 bilhões de dólares. É o segundo maior comércio que nós temos com o mundo. Só perde para a China. E o bom é que ele é equilibrado, 50-50. Isso foi assim o ano passado, foi um ano ótimo. Então, o potencial de crescimento para a economia brasileira e também para a União Europeia nesse acordo com o Mercosul é fundamental.
O governo brasileiro espera, então, que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia ele entre em funcionamento ainda esse ano de 2026. Hoje, mais cedo, eu conversei com um professor de Relações Internacionais, o professor aqui da Universidade de Brasília, o Juliano Cortinhas. Ele explicou que os blocos eles ainda precisam passar por uma transição e comentou também aí as expectativas sobre a assinatura da parceria comercial.
Há estimativas de que mais de 90% dos produtos que são negociados entre Mercosul e União Europeia sejam isentados ou tenham as suas tarifas extremamente reduzidas. Então, é um acordo histórico, é um feito que vai certamente ser muito benéfico para a economia brasileira como um todo, para alguns setores mais do que para os outros, mas que vai trazer benefícios bastante grandes para o nosso país.
Bom, a partir de agora, então, os termos do acordo precisam ser aprovados pelos legislativos dos países envolvidos desses blocos. Mariana, Luciano, devolvo para vocês.
Obrigado, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o Brasil fechou 2025 com a menor inflação dos últimos 7 anos.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 4,26%, abaixo do teto da meta.
Um dos principais alívios veio do grupo de alimentação, com destaque para a queda nos preços do arroz e do leite.
A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, terminou 2025 em 4,26%, o menor resultado desde 2018, quando ficou em 3,75%. O índice, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, é 0,57 ponto percentual menor do que o de 2024 e ficou abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. Um dos principais alívios veio do grupo da alimentação, com destaque para os preços do arroz e do leite, como detalhou o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves.
Alimentação e bebidas, o grupo de maior peso no orçamento das famílias, desacelerou na comparação do resultado de 2024, que havia sido 7,69%, com o de 2025, que foi 2,95%. Os preços da alimentação para consumo no domicílio subiram 1,43% em 2025. Com quedas acumuladas de 26,56% no arroz e de 12,87% no leite com graveda.
A alimentação dentro de casa teve um papel decisivo. De acordo com a pesquisa do IBGE, depois de subir mais de 8% no ano anterior, passou a registrar alta de 1,43% em 2025. Por 6 meses seguidos, entre junho e novembro, os preços dos alimentos no domicílio caíram, acumulando uma redução de 2,7%. Segundo o economista e cientista político Newton Marx, o resultado medido pelo IPCA representa um maior poder de compra dos cidadãos.
Se ano retrasado, né, de 2024, você tinha uma cesta básica, né, que você consumia, arroz, feijão, ovos, leite... Segundo os dados de 2025, você compraria muito mais do que em 2024, ou seja, maior poder de compra.
Foi justamente a percepção da cozinheira Zilka Bonifácio Martins de Brasília. Para ela, os preços caíram e aumentou a economia nas compras do supermercado.
Eu sou piolho de mercado, moro com a neta, então eu tenho que procurar mesmo o preço mais barato. O leite, o arroz, ovos, que eu não fico sem em casa, tudo teve uma queda, sim. Com essa sobra, a compra fica maior.
Em dezembro, o IPCA foi de 0,33%, acima da taxa de novembro, mas abaixo da registrada em dezembro de 2024, que foi de 0,52%. Outro resultado recorde desde 2018. O IPCA mede o custo de vida de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. O levantamento considera preços de 377 produtos e serviços coletados em várias capitais e regiões metropolitanas do país. Reportagem Pablo Mundim.
Os segurados da Previdência Social que recebem acima do salário mínimo terão os benefícios reajustados em 3,9%, conforme o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
O reajuste está valendo desde 1º de janeiro.
E o teto dos benefícios pagos pelo INSS passa a ser de R$ 8.475.
Também foram atualizadas as faixas de contribuição ao INSS dos trabalhadores e empregados domésticos, conforme o salário que recebem.
O presidente Lula sancionou a chamada Lei do Devedor Contumaz, que facilita a punição de empresas que têm a sonegação de impostos como prática de negócio.
A lei ajuda a diferenciar a inadimplência ocasional de práticas reiteradas e estruturadas de não pagamento de impostos, que são utilizadas inclusive por grupos criminosos em lavagem de dinheiro.
Além disso, o novo marco legal também cria benefícios para os bons contribuintes, favorecendo a chamada conformidade tributária e o cumprimento voluntário das obrigações com o fisco. É o que explica o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas.
E essas empresas com nota máxima de conformidade terão também redução no pagamento de tributos. Elas terão uma redução de até 3 pontos percentuais na contribuição social sobre o lucro líquido se se mantiverem com essa nota máxima. Já o mau contribuinte, o devedor contumaz, será excluído do mercado, abrindo espaço para os empresários sérios.
A nova legislação tem mecanismos também para reforçar o dever de atuação técnica, impessoal e transparente da Receita Federal e o direito do contribuinte à informação clara, decisões previsíveis e tratamento justo.
Incentivos também para os bons condutores que não cometerem infrações no trânsito nos últimos meses.
Começou hoje a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas com um bom histórico no trânsito.
A partir de agora, os motoristas considerados responsáveis não precisam mais fazer exames presenciais, ir ao Detran ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento.
A partir de agora, bons condutores terão a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, renovada automaticamente, sem taxas ou novos exames. O processo será totalmente digital pelo sistema da Secretaria Nacional de Trânsito, com atualização no aplicativo da CNH do Brasil. Nesta sexta-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a medida que beneficiou imediatamente 370 mil motoristas e gerou uma economia de 120 milhões de reais. A iniciativa vale para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses. Para o ministro, a medida valoriza o bom comportamento nas ruas.
O trânsito brasileiro sempre foi regido exclusivamente pela lógica punitivista. Então, multa, ponto, suspensão, cassação, isso é necessário, mas não é suficiente para mudar o comportamento. Falta um elemento essencial, o incentivo positivo. A renovação automática para o bom condutor introduz exatamente isso. Ela diz ao motorista de forma clara e de forma objetiva: se você anda certo, o sistema reconhece e facilita a sua vida.
Para o motorista de aplicativo João Batista, a renovação automática da CNH vai simplificar a vida dos condutores e reduzir a burocracia.
A gente não tem que pegar fila, que todo lugar é fila, pagar tudo é caro. Então, concordo, sim, que é um bom motorista sempre tem, merece um ponto a mais, né?
Segundo o diretor de Regulação, Fiscalização e Gestão do Ministério dos Transportes, Basílio Militani Neto, a medida incentiva a segurança viária e valoriza o cidadão.
Que isso vai promover uma cultura de segurança viária, porque as pessoas agora têm incentivo real e concreto para serem bons condutores, para não cometer infrações de trânsito, não serem penalizados de N formas.
Atenção às regras. A renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, mesmo para bons condutores. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez. Reportagem Alisson Machado.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
O combate à violência contra a mulher é uma das prioridades do governo federal,
que instituiu o 17 de outubro como Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio.
Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública apontam que, entre 2015 e 2024, o país acumulou 11.650 ocorrências de feminicídio.
4 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil por dia, segundo dados do Mapa da Segurança Pública. Em 2024, foram 1.459 vítimas, contra 1.449 em 2023, um aumento de 0,69%. O governo federal tornou prioridade o enfrentamento à violência contra a mulher e estabeleceu o 17 de outubro como Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio. A data homenageia Eloá Cristina Pimentel, assassinada em Santo André, São Paulo. No ano passado, o governo criou o Formulário Nacional de Avaliação de Risco para padronizar o registro de informações de vítimas de violência doméstica e familiar no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O objetivo é fornecer dados precisos aos profissionais de segurança e do sistema de justiça para que eles possam reconhecer o risco elevado de morte da mulher ou qualquer forma de violência doméstica. Outra medida foi o programa Antes que Aconteça, criado para garantir recursos a ações de fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica. E em 2024 foi estabelecido que 10% dos repasses obrigatórios do Fundo Nacional de Segurança Pública aos estados e ao Distrito Federal sejam destinados ao enfrentamento da violência contra a mulher. Nazi Brum, para a Voz do Brasil.
Uma das iniciativas que contribuiu para tirar o Brasil do mapa da fome é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
O programa realiza a compra direta de agricultores familiares e destina os alimentos a pessoas em situação de insegurança alimentar.
Até novembro do ano passado, foram repassados mais de 530 milhões de reais a cerca de 54 mil agricultores, que venderam quase 78 mil toneladas de alimentos.
O PAA determina ainda a participação feminina mínima de 50% na execução do programa, o que colabora para que as mulheres conquistem a autonomia econômica.
O programa valoriza o trabalho dos agricultores familiares, garantindo a compra da produção deles, e ainda destina os alimentos para comunidades em vulnerabilidade e para outros programas do governo do Brasil, como, por exemplo, o Cozinhas Solidárias e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Adria Oliveira é pesquisadora do PAA e filha de agricultores familiares de Santarém, interior do Pará. Ela fala sobre o que o programa de aquisição de alimentos proporcionou às mulheres produtoras na região.
Essas mulheres, por meio desse programa, elas conseguiram adquirir esse equipamento, o que possibilitou e facilitou em muita coisa a vida dessas mulheres, né? A autonomia também em se locomover dentro da própria comunidade ou comercializar os seus produtos, coisa que não era possível anteriormente. Se algumas mulheres conseguiram sair de uma situação ali de violência doméstica, eu diria assim, né? Por conta de submissão ali, de dependência financeira. Então, por meio do programa, algumas mulheres que eu conheci e acompanhei propiciou com que elas tivessem, por conta dessa autonomia, elas saíssem desse lugar.
De acordo com a pesquisadora, com o PAA, as mulheres têm acesso e vendem os produtos por um preço justo. E com isso, elas conseguem uma renda fixa vinda de um mercado institucional. Adria Oliveira explica que a comercialização dos alimentos por meio do PAA faz girar a economia local.
Então, ele gira também a economia da comunidade, porque com esse recurso eles passam a adquirir bens, alimentação, né, e outros produtos nas suas próprias comunidades também.
Mário Zanelato é produtor rural e presidente de uma cooperativa em Santarém, no Pará. Zanelato aponta a importância das oportunidades geradas pelo PAA, que ajudam a manter as famílias produtoras no campo. Para o produtor, além de contribuir para a venda dos produtos a preço justo, sem atravessadores, outra vantagem do PAA é garantir alimentos para quem precisa.
O PAA a gente considera aqui que é o principal programa assim, do governo federal que ajuda a fortalecer tanto o cooperativismo quanto os produtores rurais e as pessoas necessitadas. Né? É um programa muito completo. Para nós, é muito importante fazer parte dele. A gente sempre fica atento quando tem novas oportunidades, novas modalidades para serem captados, inseridos aí. A gente sabe que tem hoje quilombola, indígena, né?
O programa de aquisição de alimentos compra a produção de agricultores familiares sem precisar de licitação. Estes produtos in natura ou minimamente processados respeitam a cultura alimentar de cada região do Brasil. Por exemplo, no Pará, os alimentos adquiridos são característicos da região amazônica, como a macaxeira, por exemplo. Eles são distribuídos para as pessoas em vulnerabilidade, em escolas e outras instituições. Este programa foi incluído na cesta de políticas públicas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e serve de exemplo para outros países do mundo. Reportagem Érica Brás.
Pescadores artesanais de todo o país já podem solicitar o selo Pesca Artesanal do Brasil.
A certificação valoriza a produção artesanal, amplia o acesso a novos mercados e garante mais segurança e qualidade para o consumidor.
O selo também permite que o pescado seja incluído em programas públicos de alimentação, como o de aquisição de alimentos e o de alimentação escolar.
A jangada vai sair pro mar, vou trabalhar. Meu bem querido.
A pesca artesanal vai muito além de lançar redes ao mar. É criar raízes no território, fortalecer culturas e garantir o sustento das próximas gerações. Pescadora desde a adolescência, Ana Flávia Pinto, de Ubatuba, no litoral de São Paulo, representa essa tradição. Agora, com o selo Pesca Artesanal do Brasil, esse modo de vida conquista ainda mais reconhecimento. A certificação assegura que o pescado tem origem na pesca artesanal, realizada de forma responsável e com respeito ao meio ambiente, além de valorizar o trabalho dos pescadores artesanais, como explica Ana Flávia Pinto.
Reconhece e valoriza o trabalho dos pescadores e pescadoras artesanais passado por geração em geração. Contribui para o desenvolvimento das comunidades locais, fortalecendo os arranjos produtivos. Incentiva práticas que respeitam o meio ambiente e a biodiversidade.
Segundo Kenner Chaves, diretor do Departamento de Inclusão Produtiva e Inovações, o selo vai além da valorização do trabalho dos pescadores artesanais. A iniciativa também amplia as possibilidades de comercialização, ao permitir que o pescado com certificação seja incluído em políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos.
O selo contribuirá para abrir novas possibilidades. Podemos citar alguns exemplos, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são políticas públicas que fortalecem e garantem a segurança alimentar e nutricional em nosso país, e o pescado é um produto importante nesse sentido.
Podem solicitar o selo os pescadores artesanais que estejam inscritos no Cadastro da Agricultura Familiar e no Registro Geral da Atividade Pesqueira. A concessão do selo está associada à expedição do selo nacional da Agricultura Familiar e deve ser solicitada por meio do site Vitrine da Agricultura Familiar, no endereço vitrine.mda.gov.br.
Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer.
Reportagem Thaísa Vitória.
E mais de 950 mil pescadores artesanais profissionais não enviaram ainda o relatório anual de exercício da atividade pesqueira dentro do prazo, que se encerrou em 31 de dezembro.
O Ministério da Pesca e Aquicultura aplicou a sanção de advertência a esses profissionais, que têm até o dia 5 de fevereiro para regularizarem a situação.
Quem não atender às exigências no prazo fixado terá a licença automaticamente suspensa a partir de 6 de fevereiro.
Mais informações em gov.br/MPA.
Atenção para quem mora no Rio Grande do Sul. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, fez um alerta de grande perigo em áreas do estado até o fim do dia de hoje.
A previsão é de chuva, queda de granizo e ventos fortes.
O INMET orienta a população a desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
E se a situação de grande perigo for confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre.
Para mais informações, o cidadão pode ligar na Defesa Civil no número 199 ou no Corpo de Bombeiros no telefone 199. 93.
essas foram as notícias do governo federal.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ visita presídio em Luziânia, Goiás.
Acusado de participar de assalto milionário ao aeroporto de Caxias do Sul, vai permanecer preso.
Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o aumento do valor do pedágio na BR-040, no trecho entre os municípios do Rio de Janeiro e Juiz de Fora, em Minas Gerais.
O pedido foi feito pela ministra Carmen Lúcia, relatora da ação. Marcelo Della Libera.
Na ação, o Partido Renovação Democrática sustenta que os atos da ANTT, que autorizaram o aumento do pedágio, violam princípios constitucionais. Em novembro, a rodovia passou a ser administrada por uma nova empresa. Com isso, a tarifa básica no trecho entre os municípios da Baixada Fluminense e da região serrana do Rio de Janeiro e da Zona da Mata Mineira subiu de R$ 14,50 para R$ 21,00. Segundo o partido, não houve investimentos em novo regime contratual nem melhorias no serviço que justificassem o aumento. O prazo para a resposta do Ministério dos Transportes é de 5 dias.
O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça visitou nesta sexta-feira o presídio em Luziânia, Goiás.
Na ocasião, o ministro Edson Fachin participou da 11ª edição do projeto Mentes Literárias, da magia dos livros à arte da escrita. Neto Costa.
Durante a visita, o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, defendeu o projeto de leitura desenvolvido na unidade como forma de propiciar dignidade a quem cumpre pena.
Nós todos sabemos que quem aqui está privado de liberdade está para responder por um ato que cometeu, mas o cumprimento dessa responsabilidade há de se fazer sem que se perca a humanidade. E a literatura propicia isso.
Presidente do STJ nega pedido de revogação de prisão a denunciado por suposta participação no assalto ao aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2024.
O grupo armado teria roubado cerca de R$ 30 milhões de uma empresa de segurança privada. Marina Campos.
De acordo com o processo, para o assalto, o grupo teria utilizado veículos e uniformes semelhantes aos da Polícia Federal para entrar no aeroporto e roubar o dinheiro. A denúncia aponta que o investigado teria atuado como mentor intelectual do assalto. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de habeas corpus e a defesa recorreu ao STJ. O ministro Herman Benjamin entendeu que não ficou demonstrada ilegalidade manifesta nem urgência capaz de justificar a intervenção imediata do STJ. A situação poderá ser reavaliada no julgamento definitivo do recurso, sob relatoria do ministro Og Fernandes, da 6ª Turma.
Fábrica de laticínios não deverá pagar verbas trabalhistas a ajudante de transportadora.
Para a 3ª Turma do TST, o contrato de transporte de cargas não configura terceirização. Renata Gorga.
O ajudante da Bate e Volta Transportes Rodoviário trabalhava no Rio de Janeiro, descarregando produtos da Itambé Alimentos em supermercado. Ele cobrava verbas trabalhistas da transportadora e da indústria, sob o argumento de que havia terceirização de serviços. A 3ª Turma do TST destacou que a transportadora atua de forma autônoma e sem intermediação da contratante.
Em outubro de 2026, mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas.
O primeiro turno das eleições gerais será realizado em 4 de outubro. Estevão Furtado.
A ordem de votação é: primeiro, voto para deputado federal; depois, deputado estadual ou distrital; na sequência, primeira e segunda vagas para senador; logo depois, governador e vice; e por fim, presidente e vice-presidente da República. E isso no primeiro turno das eleições, 4 de outubro. No caso de governadores e presidente, para vencer no primeiro turno é preciso ter metade mais um dos votos válidos. Se isso não acontecer, há segundo turno entre os dois mais votados, marcado para 25 de outubro.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada lei que amplia combate à sonegação recorrente. Banco Master, senadores avaliam denúncias de interferência no Banco Central. Lei que restringe celulares completa um ano e expõe avanços e desafios nas escolas. Boa noite. Foi sancionada com vetos a lei complementar que estabelece regras para enfrentar os chamados devedores contumazes, que são contribuintes que deixam de pagar tributos de forma reiterada e sem justificativa. A norma também criou o Código de Defesa do Contribuinte, que define direitos e deveres na relação entre contribuintes e o fisco. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com a lei complementar, ao término do processo administrativo, se a decisão for desfavorável ao contribuinte, ele não poderá receber qualquer incentivo ou benefício fiscal, participar de licitações ou formalizar vínculo com a administração pública. Para o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diferentemente das empresas que atrasam o pagamento de impostos por causa de eventuais crises no mercado, o devedor contumaz se aproveita de brechas na legislação para praticar as ilegalidades sem sofrer penalizações.
É bom para o governo porque ele evita a evasão de divisas, ele é bom para as empresas porque ele defende a concorrência legal, ele é bom para o consumidor porque evita risco à saúde e à integridade do consumidor, que muitas vezes está submetido a um produto contrabandeado.
A lei ainda cria programas de incentivo à atuação conjunta da administração tributária e do contribuinte para prevenir erros, evitar multas e garantir o cumprimento das obrigações junto ao fisco. O presidente Lula vetou o dispositivo que definia regras de autorregularização do contribuinte em dificuldade de pagamento momentânea. O trecho previa a redução no valor de multas e juros, o que, segundo o Executivo, contraria a lei de responsabilidade fiscal por não limitar a 5 anos o tempo do benefício.
Também foi sancionada a lei que inclui o dia 17 de outubro no calendário nacional como data de luto e memória às mulheres vítimas de feminicídio. A iniciativa busca promover reflexão e conscientização sobre a violência contra mulheres e tem como referência o caso de Eloá Cristina Pimentel, assassinada em 2008 em São Paulo. A proposta teve a participação do Senado e foi relatada pela senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que destacou a importância da data para fortalecer a rede de proteção às mulheres e o papel da educação na mudança da cultura de violência no país.
Essa data servirá como um lembrete doloroso, mas necessário, de que ainda temos um longo caminho a percorrer na luta pela igualdade de gênero e pelo fim da violência contra as mulheres. É uma oportunidade para a sociedade brasileira se unir em solidariedade às vítimas e suas famílias e reafirmar o compromisso de erradicar o feminicídio em todas as suas formas.
Atenção, na Venezuela, o relacionamento comercial com os Estados Unidos e a exploração de terras raras deverão estar entre os principais debates da Comissão de Relações Exteriores na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro. O acordo Mercosul-União Europeia, aprovado hoje, também deve repercutir no colegiado. Repórter Marcela Diniz.
As relações bilaterais com os Estados Unidos devem continuar no foco de atenção da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Se no ano passado senadores do colegiado organizados em comissão externa foram a Washington reforçar o diálogo para reverter o tarifaço sobre produtos de exportação brasileiros, em 2026, a tensão na Venezuela e interesses estratégicos na região, como a exploração de terras raras, devem ganhar destaque. Na avaliação do consultor legislativo do Senado para Assuntos Internacionais, Tarciso Dalmazo, Esses deverão ser assuntos do ano no colegiado.
A questão do relacionamento com os Estados Unidos será um tema que não acabou, seguem as negociações. Agora, com essa tensão com a Venezuela, esse tema da Venezuela será um dos temas do ano. Terras raras. Foi criada uma frente ano passado, mas ainda não executou o seu trabalho. O assunto terras raras é um assunto bastante importante de ser avançado.
Outro tema que deverá repercutir na Comissão de Relações Exteriores é o Acordo Mercosul-União Europeia, que prevê redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, além de regras comuns para o comércio e investimentos.
E a inspeção determinada pelo Tribunal de Contas da União na liquidação do Banco Master pelo Banco Central repercutiu no Senado. Parlamentares ressaltaram a independência e a atribuição exclusiva do BC na condução do processo. Enquanto isso, a proposta de criação de uma CPI mista para apurar possíveis irregularidades no banco já reúne 196 assinaturas de deputados e 33 de senadores. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, lamentou a inspeção do Banco Central determinada pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, para analisar a liquidação do Banco Master.
Eu quero destacar realmente essa intromissão indevida, essa coisa esdrúxula do TCU, não tem por que se meter, isso é um absurdo. E eu torço, como autor da lei de assinatura do Banco Central, para que essa coisa não vingue, não perdure.
O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, ressaltou que é a Polícia Federal que está investigando eventuais irregularidades no Banco Master e que o Banco Central tem que ser respeitado nas suas atribuições. Sobre eventual CPI, disse que o ano é eleitoral e isso pode complicar os trabalhos.
Então, a posição do governo é que as investigações aconteçam, custe o que custar, atinja quem tiver que atingir, tanto essa investigação quanto com as outras. Sobre a CPI, vamos avaliar ainda.
Até esta quarta-feira, dia 7 de janeiro, nenhum parlamentar do PT, o partido do presidente Lula, assinou a criação da CPI do Banco Master. Já são 196 deputados e 33 senadores signatários. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, anunciou ainda a representação para a apuração da conduta do ministro do TCU, Jonathan de Jesus, no caso Master.
Prestes a completar um ano, a lei que limita o uso de celulares em escolas públicas e particulares mudou a rotina de salas de aula em todo o país. A norma, que teve origem na Câmara dos Deputados e passou pelo Senado antes da sanção presidencial, busca reduzir as distrações e estimular a convivência presencial, mas ainda enfrenta resistência e desafios de adaptação. A reportagem é de Henrique Nascimento.
A norma, válida em todo o país, veta o uso dos aparelhos para fins recreativos e permite exceções apenas para atividades pedagógicas, acessibilidade ou questões de saúde. No Senado, a proposta foi relatada pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que citou estudos da OCDE apontando o pior desempenho escolar entre alunos que passam mais de 5 horas por dia conectados.
Se saíram pior na prova do que aqueles que passaram apenas uma hora ou alguma coisa em torno disso por dia. Quem usa menos, assim, obteve na média da OCDE 49 pontos a mais em matemática do que aqueles que passam muito mais tempo conectados.
Desde a entrada em vigor, a medida alterou a rotina escolar e reduziu o uso constante das telas em sala de aula e nos intervalos. Estudantes relatam mudanças no convívio diário, com mais interação presencial durante recreio e atividades coletivas. Especialistas alertam que a exposição excessiva ao celular, especialmente na infância e na adolescência, pode afetar o desenvolvimento emocional, favorecer comparações sociais e aumentar frustrações. A lei que restringe o uso de celulares nas escolas completa um ano de vigência no próximo dia 14 de janeiro.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados confirmam piso de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
Proposta cria política de atenção à doença pulmonar obstrutiva crônica.
Comissão define prioridade na cirurgia reparadora a vítimas de violência.
Boa noite. Comissão aprova projeto para agilizar o acesso da mulher vítima de violência à cirurgia plástica reparadora pelo SUS. A repórter Isadora Marinho tem mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que pretende agilizar o acesso da mulher vítima de violência à cirurgia plástica reparadora pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, quando houver sequelas de lesões provocadas por atos de violência. Hoje, a legislação já determina que é obrigatória a realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher, mas os deputados consideram que a prioridade não está sendo seguida. Por isso, o texto que foi aprovado primeiro na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher diz que nos casos em que houver lesões, a mulher vítima de violência será encaminhada para a realização dos exames pré-operatórios logo após a indicação da necessidade de realização de cirurgia plástica pelo profissional de medicina. Em seguida, a vítima será encaminhada imediatamente para a realização da cirurgia plástica reparadora, conforme classificação de risco e gravidade dos pacientes. O Disque 100 registrou mais de 657 mil denúncias em 2024, aumento de quase 23% em relação a 2023, quando foram registradas 536 mil ocorrências. Segundo o relator da proposta, deputado Antônio Andrade, do Republicanos do Tocantins, em 2024, pelo menos 37% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência física, sexual ou psicológica cometida por parceiro íntimo, representando aproximadamente 27 milhões de mulheres vítimas de violência no período. O Brasil registrou 1.450 feminicídios em 2024 e 71.892 casos de estupro. O projeto também altera a Lei Maria da Penha para incluir o direito da mulher vítima de violência à cirurgia plástica reparadora, com prioridade de atendimento no SUS, quando houver sequelas de lesões provocadas por atos de violência. O deputado defendeu que a correção cirúrgica de sequelas físicas visíveis pode contribuir significativamente para a recuperação das vítimas, permitindo sua reintegração social e profissional.
Cirurgia plástica reparadora no contexto da violência contra a mulher não pode ser compreendida como procedimento meramente estético, mas assim como a intervenção médica essencial para a recuperação integral da vítima.
O deputado Antônio Andrade argumentou que mulheres que convivem com cicatrizes da violência também são em maior risco de desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e transtorno do estresse pós-traumático, além de apresentarem maior proporção ao uso abusivo de substâncias. A proposta que pretende agilizar o acesso da mulher vítima de violência à cirurgia plástica reparadora pelo SUS será avaliada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Saúde.
Projeto aprovado na Câmara cria uma política nacional de atenção à doença pulmonar obstrutiva crônica. O tabagismo contribui com 80% dos casos, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que cria um Plano Nacional de Atenção à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica para ser desenvolvido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é a terceira causa de óbitos no mundo e o tabagismo contribui com 80% dos casos caracterizados pela obstrução crônica das vias aéreas. Embora não tenha cura, a doença, que pode se manifestar por meio de uma bronquite ou de um enfisema pulmonar, é tratável com medicamentos e reabilitação pulmonar. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, disse que é preciso informar a população.
E aí eu estou dizendo desde o combate ao tabagismo, que hoje nós temos aí os cigarros eletrônicos, por exemplo, que é uma nova modalidade utilizada, inclusive chamando muita atenção dos jovens do nosso país, e que é preciso ter uma prevenção por parte do poder público, um atendimento adequado por parte do SUS, e aí o SUS vai tratar não só da prevenção, mas também do tratamento. tratamento.
A proposta enfatiza a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a promoção da qualidade de vida dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva. O texto prevê ainda que União, Estados, Distrito Federal e municípios desenvolvam iniciativas em parceria e que os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias participem de atividades de prevenção e de acompanhamento dos pacientes. O projeto que cria uma política nacional de atenção à doença pulmonar obstrutiva crônica será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça.
Jorge Sola, do PT da Bahia, discorda da proposta que reduz as penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Segundo o deputado, a iniciativa beneficia responsáveis por atentados contra a democracia e o Estado de Direito.
É impressionante como a extrema-direita tenta livrar os maiores criminosos que esse país já teve, que foram aqueles que atentaram contra o Estado de Direito, atentaram contra a democracia. Depois de serem julgados e condenados, eles tentaram anistiar, passar uma esponja desses crimes, não conseguiram e, de forma atabalhoada, eu diria irresponsável, aprovaram a redução das penas e pegaram a lei de execução penal e reduziram os tempos obrigatórios em prisão fechada para passar para regimes de semi-liberdade.
Jorge Sola alerta que a mudança pode abrir brecha para beneficiar outros criminosos, como chefes de quadrilha e traficantes. No entendimento do parlamentar, garantir o cumprimento das penas é fundamental para impedir novas tentativas de golpe.
Educação.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, é autor de projeto que torna obrigatório o processo seletivo para ingresso em cursos de graduação de instituições públicas. Segundo ele, a proposta garante qualidade na formação acadêmica, especialmente na área médica.
Recentemente, nós nos deparamos com o estabelecimento de 80 vagas da Universidade Federal de Pernambuco para os componentes do MST que querem fazer o curso de medicina. Então, isso é uma agressão na nossa forma de ver a população de uma maneira geral, até porque já com dificuldade de qualidade profissional, exigindo-se todas essas situações prévias, agora alguém que não vai simplesmente passar por esse trâmite, tendo que fazer apenas uma redação, nós vamos ter médicos muito aquém da necessidade real da população.
Na visão de Dr. Luiz Ovando, a criação de vagas em cursos de medicina sem critérios técnicos compromete a qualidade do atendimento em saúde. Para o parlamentar, o projeto vai fortalecer o ensino superior público no Brasil.
Trabalho.
Proposta aprovada na Câmara estabelece piso salarial para duas categorias profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui piso salarial nacional para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no valor de R$ 4.650. Na Comissão de Finanças e Tributação, o relator deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, incluiu na medida a previsão de que o Executivo Federal deverá complementar o pagamento do salário de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais contratados por estados e municípios sempre que necessário para alcançar o valor do piso. Duarte Júnior também foi relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parlamentar, a Constituição prevê a competência de deputados e senadores para apresentar e aprovar propostas que instituam pisos salariais.
Em nenhum de seus dispositivos, a Constituição reservou ao Executivo o poder de propor projetos de lei sobre o piso salarial de trabalhadores, ainda que servidores públicos. Nesse caso, a iniciativa legislativa é geral ou comum, ou seja, os projetos podem ser propostos pelo presidente, por qualquer membro de qualquer casa do Congresso Nacional ou por alguma das comissões que integram cada uma delas.
Segundo Duarte Júnior, a Constituição prevê a garantia de um piso salarial para os trabalhadores proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado. Além disso, o deputado argumenta que o piso salarial representa um mero ponto de partida para o cálculo do salário. Com isso, na opinião de Duarte Júnior, os gestores públicos continuam a ter liberdade para instituir o valor dos vencimentos dos servidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, ressalta que o agronegócio é responsável pela segurança alimentar, geração de milhões de empregos e competitividade internacional do país. Ele destaca o trabalho para fortalecer o setor, com foco em segurança jurídica, redução de burocracia e estímulo à produção sustentável.
O agronegócio é a força que alimenta o Brasil e move grande parte da nossa economia. É o setor que garante segurança alimentar, gera milhões de empregos e mantém o país competitivo no cenário internacional. Defender o agro brasileiro é defender desenvolvimento, inovação e oportunidades para todas as regiões do país. Ao longo do meu mandato na Câmara dos Deputados, tenho trabalhado incansavelmente para proteger e fortalecer esse setor que sustenta tantas famílias.
Luiz Nishimori ressalta sua atuação na Frente Parlamentar da Agropecuária, defendendo políticas públicas que garantam eficiência, tecnologia e respeito ao meio ambiente. Ele reafirma a necessidade de propostas para ampliar a competitividade, fortalecer quem produz e assegurar um futuro mais próspero para o agronegócio brasileiro.
Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, comemora o avanço de projeto que autoriza o alongamento de dívidas rurais. O parlamentar salienta que o texto tem como principal objetivo socorrer produtores afetados por desastres climáticos, como as enchentes no território gaúcho.
Movimentamos uma situação que levantamos em relação ao Rio Grande do Sul, que foi as graves perdas por enchentes, estiagens e também outras regiões do país. Um diálogo com todas as entidades do agro gaúcho e do agro brasileiro. A partir dessa realidade, construímos um substitutivo sólido, equilibrado, unificando um texto que traz resultados concretos. O projeto agora garante crédito de até 30 bilhões de reais do Fundo Social, reduzindo a carência para 3 anos, prazo de 10 anos, um projeto estrutural para atender produtores, cooperativas e empresas rurais.
Afonso Rand detalha que a iniciativa une 8 projetos, garantindo condições de pagamento viáveis para quem sustenta o abastecimento de alimentos no país. O deputado informa que a matéria segue agora para análise do Senado Federal.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a inclusão da agricultura familiar na Constituição como forma de garantir políticas públicas permanentes para o setor. A proposta assegura tratamento diferenciado, reconhecendo as especificidades e a diversidade de quem produz alimentos no campo.
Bongás destaca que a agricultura familiar é responsável por milhões de estabelecimentos rurais e pela produção de alimentos essenciais à população. Segundo ele, o reconhecimento constitucional é importante para fortalecer a representatividade do setor e garantir políticas construídas com a participação direta dos agricultores.
Nós queremos que essa lei seja permanente, que esteja na Constituição, porque aqui se produz comida, se produz alimento, se estimula quem está lá no campo, quem ajuda a desenvolver, gerando emprego, gerando renda e tendo um ambiente sustentável. Esse projeto é fundamental. E nós votamos também outros projetos de lei que colocam esta política não como uma política de um governo A ou B, que pode ser substituído. Não, nós queremos que isso seja política do Estado e que todos os governos abracem essa pauta da agricultura familiar, que é tão geradora de emprego e desenvolvimento e produção de alimentos.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, declara que o apoio aos assentados da reforma agrária sempre foi um pilar de seu mandato. O parlamentar informa que o objetivo é transformar moradores rurais em produtores, com acesso a crédito e condições de produção.
Eu tenho mais de 20 milhões colocados em emendas parlamentares para o Estado do Rio Grande do Norte, procurando transformar o morador rural em produtor rural. Nós entregamos ao longo dos primeiros 4 anos, de 2019 até 2022, mais de 4.500 títulos de terra, O INCRA do Rio Grande do Norte recebeu o nosso apoio com emenda também para fazer o trabalho de campo e atualizar os dados, porque esses produtores rurais, agora, eles que tiveram essa iniciativa de cada vez mais quererem melhorar. Isso é dignidade para a família, isso é dignidade para o brasileiro. Eu fico muito feliz de estar por meio do nosso mandato apoiando.
De acordo com o general Girão, o apoio ocorre em etapas, com perfuração de poços, kits de irrigação com energia solar, assistência técnica e entrega de máquinas agrícolas. A última fase, segundo ele, prevê a instalação de pequenas unidades de beneficiamento para agregar valor à produção e garantir mais renda às famílias.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a aprovação de projetos no Congresso voltados à preservação do setor leiteiro, com foco em garantir previsibilidade, segurança e renda aos produtores. Segundo ele, as propostas criam regras para a comercialização do leite, fortalecendo especialmente a agricultura familiar.
O leite, ele é como o salário nosso de cada dia. Está em mais de 90% das propriedades de agricultura familiar. Mas é o único produto que é cultura em que quando você pergunta ao produtor de leite o que, que ele faz da sua produção, ele fala que eu entrego a sua produção. Entrega por quê? Ele vende o produto, só recebe 45 a 60 dias depois e só sabe o preço do seu produto quando ele recebe a nota fiscal. Então eu sei o quanto que essa crise de 2025 é a maior dos últimos tempos. E para isso, nós aprovamos na Câmara dos Deputados uma política nacional de incentivo à pecuária leiteira, que eu fui relator, foram diversos projetos, diversos deputados de diversos estados, garantindo quebrar alguns dos principais desafios.
Zé Silva também alerta para a crise gerada pela importação de leite em pó. Segundo ele, a prática pressiona os preços e inviabiliza a produção nacional. De acordo com o deputado, projetos em tramitação buscam restringir essas importações e proteger o produtor brasileiro, assegurando condições justas de concorrência e sustentabilidade ao setor.
Transportes.
Câmara aprova estacionamento preferencial para pessoas do espectro autista. A repórter Mônica Tati nos conta como deve funcionar.
Pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, foram incluídas entre aquelas que têm direito a credenciais de estacionamento preferencial. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto também prevê que pessoas com deficiência permanente não vão precisar renovar as credenciais. Apesar de as pessoas com TEA serem consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, a regulamentação restringia a emissão da credencial de estacionamento àquelas com deficiência e com comprometimento de mobilidade. O relator na CCJ, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, acredita que a proposta reduz a burocracia e elimina barreiras administrativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Já o autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reforça que o objetivo do texto não é garantir privilégios, mas direitos.
Isso não é favor, isso é dignidade, isso é respeito, isso é empatia, isso é compreender a natureza do ser humano. E como tal, nós temos que fazer a nossa parte, mas para isso tem que ter regra, lei. E esse é o projeto que nós apresentamos, para que a gente possa, com base na lei, respeitar quem tem TEA e dar a eles dignidade e qualidade de vida.
A credencial serve tanto para os condutores com deficiência como para os veículos que os transportam com regularidade. O projeto que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e garante estacionamento preferencial para pessoas do espectro autista deve seguir direto para o Senado, a menos que haja pedido para que seja votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Consumidor.
O projeto de Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, determina a prévia comunicação de corte de serviço público em virtude de inadimplência. O deputado pretende acabar com a situação enfrentada por consumidores que têm o fornecimento de energia interrompido sem aviso prévio.
Hoje, no Brasil, quem tem uma conta de luz atrasada ou duas contas de luz atrasada começa a viver um dilema, né? Ele não sabe em que momento a companhia de energia vai chegar para cortar o fornecimento. Então, ele é pego pelo efeito surpresa. O nosso projeto de lei estabelece regras. Ele continua permitindo que o inadimplente tenha o corte da energia, né? Ele não causa nenhum tipo de prejuízo à companhia energética. No entanto, ele estabelece regras para proteger o consumidor do efeito surpresa.
Pelo texto de Fernando Rodolfo, as concessionárias deverão comunicar ao consumidor a data e horário do corte, com 15 dias de antecedência. Ele sustenta que a medida garante mais previsibilidade, reduz constrangimentos e oferece uma chance de regularização da dívida.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e um ótimo final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.